Parashá Chayei Sara, Vida de Sara. Gênesis, capítulo 24, a partir do versículo 1. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus dos céus e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Esse é o comando. Essa é a instrução de Abraão. Abraão, ele chama o seu servo e dá uma missão. Faz um pedido e diz: é necessário que você vá à minha terra, a terra de onde eu saí, a minha parentela, e de lá você vai tomar esposa para o meu filho Isaac. Lembrem que este capítulo, ele está bem no meio da Parashá, entre duas narrativas, dois assuntos de morte. Então, nós temos no capítulo anterior a morte de Sara. Nós temos no capítulo seguinte a morte de Abraão. E no meio, esse comando de continuidade. A Torá, ela quer nos dizer também que entre a morte da mãe e a morte do pai, o filho, em Isaac, será chamada a tua descendência, e através de Isaac há uma continuidade. Mas essa continuidade requer que fosse tomado esposa, requereu que fosse tomada esposa para Isaac. Porque Abraão não queria, dirigido por Deus, obviamente, que Isaac se casasse com as mulheres dali, com as filhas dos cananeus. Então ele dá esse comando ao seu servo mais antigo. Nós supomos que seja Eliezer, o Damasceno, mas é interessante já observar que a não designação do nome do servo, ele simplesmente é chamado o servo, aqui nesse capítulo, o servo de Abraão, que tem uma missão a cumprir. A não designação do nome, ou seja, não chamá-lo pelo nome nesse texto, também tem uma razão. Versículo 5. Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho para lá de onde saístes, a terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá meu filho. O Senhor, Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: a tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás esposa de lá para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo de Abraão recebe uma missão, comando, um mandamento, e ele se dispõe a fazer. Ele vai, mas ele coloca uma objeção muito lógica, muito sensata. Está bem, eu vou fazer o que o Senhor está me ordenando. O Senhor dele, Abraão, eu vou fazer o que o Senhor está mandando. Mas como é que eu posso garantir o resultado? Talvez a mulher não queira seguir-me para esta terra. Eu vou fazer o que o Senhor está me ordenando fazer. Eu vou cumprir o mandamento. Vou seguir o comando. Mas nem tudo depende de mim. Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Eu vou ali, à casa da tua parentela, de onde o Senhor Deus te tirou, e vou lá buscar esposa para teu filho, Isaac. Mas talvez a mulher não queira me seguir. Talvez a mulher não queira vir para esta terra. Nesse caso, o que eu faço? E aí o servo, o mais antigo da casa de Abraão, que tinha já conhecimento, que tinha convivido com Abraão por muitíssimos anos, ele pensa em uma solução, bastante lógica até. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Ou seja, eu vou lá, eu encontro a esposa para Isaac, mas pode ser que ela não queira vir. E em ela não querendo vir, eu posso solucionar de outra forma. Eu tenho uma outra ideia. Eu posso intentar um outro caminho, uma outra solução, um outro meio de resolver. Nesse caso, eu posso levar teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, cautela. Não faças voltar para lá, meu filho. Existe um comando, existe um mandamento, mas existe um modo de realizar esse comando. Aqui não se aplica. O fim justifica os meios. O fim não justifica os meios. O fim é importante e os meios também são muito importantes. Era importante conseguir esposa para Isaac, mas era muitíssimo importante que isso fosse feito da forma correta, segundo Deus. Então Abraão diz, não, há um limite na solução que você pode buscar, no arranjo que você pode fazer, há um limite. Você não vai fazer meu filho ir para lá. É ela que deve vir. Mas e se ela não quiser? Não faças para lá voltar meu filho, não faças voltar meu filho para lá. É ela que tem que vir. Abraão, ao mesmo tempo que ele coloca um limite do que poderia e poderia não ser feito para conseguir o resultado que se pretendia, Abraão, ele reafirma ao seu servo a sua fé pessoal, a fé de Abraão em Deus. E ele diz, no versículo 7, o Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, e da minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra, a terra de Israel, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Abraão manifesta a sua fé, como que dizendo, eu tenho fé em Deus que vai dar tudo certo, que ele vai levar a tua missão a bom termo. O Senhor Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, foi o Senhor que me tirou da casa de meu pai e da minha terra natal. Não foram homens, mas foi o Senhor. Não foi a minha vontade, mas foi a vontade de Deus. O Deus que me falou e jurou, ele fez um juramento, dizendo, a tua descendência darei esta terra, a terra de Israel. Ele enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Eu tenho fé plena que Deus enviará o seu anjo, que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Essa é a fé de Abraão. Mas Abraão estava lidando com uma questão terrena, material, concreta. E ele tinha que, ao menos, admitir para o seu servo a possibilidade das coisas não sucederem como ele pensava, como ele cria. Então ele diz no versículo 8, caso a mulher não queira seguir-te, caso você vai lá, faz o que tem que fazer, O anjo do Senhor vai te preceder, vai dar tudo certo. Mas, supondo que a mulher realmente não queira te seguir, que não queira vir, ficarás desobrigado do teu juramento. Há um limite do que você pode e deve fazer. E o resultado final não depende de você. Como se Abraão dissesse, eu creio em Deus. Mas se Deus não fizer, não é você que vai buscar uma solução alternativa de trazer o meu, de levar o meu filho para lá. Se Deus não fizer, e a mulher não quiser vir para cá, caso a mulher não queira seguir-te, você, o servo, fica desobrigado do teu juramento. Ou seja, o teu juramento tem limites em relação ao resultado que vai ou não vai ser alcançado. Abraão entende e diz com todas as letras ao seu servo, eu sei que o resultado final não depende de você, depende de Deus. Você deve fazer o que eu estou mandando você fazer. Mas o resultado final, se vai dar tudo certo conforme nós esperamos que dê, ou não, não depende de você, depende de Deus. E se a mulher, de fato, efetivamente, ela não quiser vir, ela não quiser te seguir, você fica desobrigado do teu juramento. É com essa tranquilidade. Eu vou fazer o que eu puder. Eu creio que o Deus do meu Senhor Abraão vai abençoar. Mas se a mulher não quiser, eu não posso forçar. Eu não posso obrigar. Eu não posso buscar uma solução alternativa. Então eu fico desobrigado do meu juramento. Eu, com essa tranquilidade que o servo, então, vai cumprir a missão. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento. Entretanto, não levarás para lá meu filho. O limite continua, o limite persiste. Se a mulher não quiser, se não houver um bom resultado em tua missão, eu vou lamentar, mas levar meu filho para lá você não leva. Há um limite. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo. Nós não somos o servo de Abraão, mas nós também temos missões a cumprir da parte de Deus. E às vezes, o êxito daquilo que nós vamos fazer, o resultado final, não depende de nós. Há um pacto, há um juramento. Mas será que o resultado final está em nosso controle? Ainda no capítulo 24 de Gênesis, quando o servo, ele de fato chega ali na casa de Lavã, e perante o próprio Lavã, ele expõe a sua missão. Ele repete. Em Gênesis 24, a partir do versículo 37, diz assim, o servo de Abraão, a Lavã, já perante Rebeca, para que Rebeca fosse trazida para Isaac. E meu senhor me fez jurar, estou em Gênesis 24, a partir do versículo 37, e meu senhor me fez jurar, dizendo, não tomarás esposa para meu filho das mulheres dos cananeus em cuja terra eu habito. Há um limite. Não quero que você tome esposa das filhas dos cananeus em cuja terra eu habito. Porém, irás à casa de meu pai e à minha família e tomarás esposa para meu filho. Essa é a missão. Respondi ao meu senhor, aqui é o servo que está contando a Lavã que ele acordou, o que ele pactuou com Abraão. Respondi ao meu senhor, talvez não queira a mulher seguir-me, pode ser que ela não queira me seguir. Versículo 40, ele me disse, o Senhor, em cuja presença eu ando, enviará contigo o seu anjo e levará a bom termo a tua jornada. Vai dar tudo certo, Deus vai abençoar, para que da minha família e da casa de meu pai tomes esposa para meu filho. Mas então, versículo 41, então serás desobrigado do meu juramento quando fores a minha família, se não te aderem, desobrigado estarás do meu juramento. Vocês entendem? Existe um juramento, uma missão, algo que tem que ser feito. Existe uma condição, porque aquilo tem que ser feito dentro de certos parâmetros. E se efetivamente a outra parte não quiser, simplesmente eu não quero. Rebeca poderia ter dito, eu não quero. O servo estaria então desobrigado do seu juramento. Isso não o faria um mau servo. Ele continuaria sendo um servo bom e fiel, mas simplesmente aquilo não dependia dele. O que dependia dele? Obedecer a Abraão, ir até o lugar que Abraão lhe havia dito, fazer conforme Abraão lhe havia ordenado, mas o resultado final, que dependia também da vontade de Rebeca e de sua família, o servo não tinha controle sobre isso. Mesmo assim, ele teria que fazer e ele fez com responsabilidade a sua parte. Bom, essa situação não é exclusiva de Gênesis 24. Nós vemos que ela vai se repetindo por toda a Bíblia. Claro que os cenários são outros. Claro que não é sempre a situação de ir lá em outra terra buscar esposa para o filho. É claro que não. Mas aquele arcabouço, um pacto, um mandamento, a realização desse mandamento e o resultado final, que não depende de nós, parece que é uma matriz que vai se replicando por toda a palavra de Deus. Nós, ainda nós, em nossos dias, talvez nós não sejamos incumbidos de uma missão como essa, de ir para outra terra, buscar esposa para um filho, mas certamente nós estamos pactuados com Deus e nós temos um comando, nós temos uma missão, nós temos um mandamento a cumprir de Deus para nós. E o cumprimento desse mandamento, ele busca um resultado. Mas esse resultado, e essa é a pergunta para nós hoje, esse resultado, até que ponto depende realmente de nós? Lucas, capítulo 8, aqui Jesus está perante uma multidão de pessoas. E ele vai contar uma parábola, aquela multidão de pessoas. Lembrando que na multidão havia todo tipo de pessoas. Quando há todo tipo de pessoas, há todo tipo de respostas possíveis à palavra de Deus. Então, Lucas 8, a partir do versículo 4. Presta atenção. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele gente de todas as cidades, de Israel, disse Jesus por parábola: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada, e as aves dos céus a comeram. Outra caiu sobre a terra, outra caiu sobre a pedra, e tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e estes, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, afinal, caiu em boa terra, cresceu e produziu 100 por 1. Dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. As pessoas foram buscar Jesus atrás de entendimento, de uma ministração, de uma explicação, de um serviço da palavra. E Jesus começa a falar sobre histórias agrícolas. Era uma vez um semeador, ele saiu a semear. O semeador saiu a semear. Mas o que isso tem a ver com a minha vida? O que isso tem a ver com a minha relação com Deus, com a minha responsabilidade em relação a Deus, o que eu faço ou deixo de fazer? O semeador saiu a semear. E ao semear, uma parte daquelas sementes caíram à beira do caminho. Foi pisada e as aves dos céus a comeram. O semeador saiu a semear. Jogou um pouco de semente ali. Aquela semente foi pisada e as aves dos céus a comeram. Não aconteceu nada. Mas o semeador saiu a semear. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade, porque era pedra. Ela caiu, o semeador saiu a semear. Ela caiu em cima da pedra. Até cresceu um pouquinho, mas por falta de umidade, porque era pedra, aquela terra era pedra, secou por falta de umidade. Outra parte daquelas sementes caíram no meio dos espinhos. Uma outra parte, o semeador saiu a semear. Uma parte num tipo de terra, outra parte em outra, outra parte em outra. E esta parte aqui, outra caiu no meio dos espinhos. E estes, ao crescerem com ela, ela até cresceu, aquela semente, até cresceu. Mas os espinhos que havia ali a sufocaram. Então, também não vingou. Outra, afinal, caiu em boa terra. E essa que caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Parece algo enigmático, algo misterioso. Ainda mais porque Jesus diz, dizendo isto, clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se vire para entender. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem não tem, fica sem entender. O semeador saiu a semear. E há quatro respostas, quatro tipos de resposta que Jesus narra aqui nesta parábola. Dos quatro tipos de resposta, as três primeiras não são exatamente respostas. Não aconteceu nada. Caiu no meio, na beira do caminho, foi pisada, as aves dos céus a comeram, acabou. Não aconteceu nada. Outra caiu na pedra, por falta de umidade, secou. Não aconteceu nada. Efetivamente não aconteceu nada. Uma talvez tenha um pouco mais de sobrevida que outra, mas efetivamente não aconteceu nada. Outra, no meio de espinhos. Ela cresceu um pouquinho, os espinhos também a sufocaram. E também não acontece nada. Uma outra semente que caiu em boa terra. Ah, aí sim, houve uma resposta e ela se tornou múltipla. Outra caiu em boa terra. Cresceu e produziu a 100 por 1, 100 vezes mais. Mas o que Jesus quer dizer aqui? E o que isto tem a ver com a história que nós acabamos de ler em Gênesis 24, em que o servo, ele recebe uma missão, ele se dispõe, ele jura a cumprir a missão, mas ele coloca a hipótese de que a mulher não queira vir junto, uma vez que a missão depende não apenas do que ele vai fazer, mas da resposta que haverá. Quantos tipos de semente nós temos aqui na história de Jesus? Será que há 4 tipos de semente? O semeador, ele saiu a semear. Será que ele jogou um tipo de semente naquela terra pedregosa? E um outro tipo de semente, uma semente boa na terra boa? Ou um tipo de semente ruinzinha no meio dos espinhos? E quando ele semeou à beira do caminho, será que era a pior semente que ele tinha ali? Aí é que está. A semente é a mesma. Não são 4 tipos de semente. Não são nem sequer 2 tipos de semente. A semente é a mesma. É um tipo de semente só. Mas o que acontece? O semeador, ele saiu a semear. E ele semeou aquela semente, aquele tipo de semente. Era uma variedade, uma qualidade única, a mesma. Então não é que o semeador, ele semeou diferente em cada tipo de terra. Não é que ele semeou de uma forma diferente. Não é que ele semeou sementes diferentes. Ele fez o que ele tinha que fazer. O semeador saiu a semear. Mas por que os resultados finais foram tão distintos? Por que as respostas foram diferentes? Por que uma produziu 100 por 1? Outra, não aconteceu nada. Morreu ali. Se era a mesma semente, se era o mesmo semeador, a mesma semente, por que uma frutificou e a outra morreu? Por que uma resultou em vida e a outra simplesmente em morte? Se a semente é a mesma, se o semeador é o mesmo. Versículo 9. E os seus discípulos o interrogaram a Jesus. Jesus, que parábola é esta? Respondeu-lhes Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Eles vão ver, mas não vão de fato ver. Veja que Jesus está dizendo: vendo, não vejam. Eles vão ver, mas não vão ver. Eles vão ouvir, mas não vão entender. A vocês é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. E os mistérios do reino de Deus, parte deles está justamente nesta parábola. Porque não é um mistério. Porque algumas coisas respondem e outras não? Porque algumas pessoas ouvem e aquilo as toca, as move. E a outras, a mesma palavra, a mesma semente é indiferente, é nada. Versículo 11. Este é o sentido da parábola. Jesus explica aos seus discípulos. Não às multidões. Porque para as multidões basta a historinha. As multidões vão voltar para casa e vão dizer: ah, eu saí, tinha uma pessoa falando coisas interessantes sobre sementinhas. E um semeador que saiu a semear, eu não entendi muito bem, mas parecia legal. E o que que isso faz para a sua vida? Não faz nada. O que você leva disso? Nada, zero. Mas a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. O mistério do reino de Deus não é necessariamente algo que nós vamos compreender intelectualmente em seus detalhes e minúcias. Mas nós vamos conhecer, no sentido judaico, no sentido semita, Da'at, como Isaac conheceu a Rebeca. É um conhecimento experimental. Não é teorizar sobre sementes e semeaduras e plantinhas. É ser essa terra que responde à semente e produz a 100 por 1. O semeador saiu a semear. Este é o sentido da parábola de Jesus. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Nós, como crentes em Jesus, nós temos uma missão. Nós temos um juramento, um compromisso com Deus. Nós que conhecemos os mistérios do reino de Deus, nós temos um pacto, um compromisso, uma aliança com Deus. E parte das nossas responsabilidades para com Deus é justamente sermos nós, os semeadores. Nós somos os semeadores que saímos a semear. Hoje. Talvez um dia nós fôssemos um terreno pedregoso, cheio de espinhos, mortos em nossos delitos e pecados, em que a vida seria impossível, seria inviável. Mas o Deus que tudo pode, tudo sabe, tudo vê, tudo faz como lhe apraz, nos transformou em boa terra, para que nós possamos responder ao semeador. Alguém semeou, alguém saiu a semear. Um dia nós ouvimos a palavra. Uma palavra que não fez nenhum sentido para muitas pessoas, mas que fez todo sentido para nós. E agora nós somos o semeador. Vocês estão entendendo? Nós somos agora o servo que vai cumprir uma missão que nós sabemos que também, até certo ponto, não depende de nós. O semeador, ele fez o que ele tinha que fazer, ele faz o que ele tem que fazer. Mas a resposta, a semeadura do semeador e a sua semente, já não depende dele. Eu vou insistir mais uma vez, eu vou reafirmar. É um só semeador, o semeador é o mesmo, a semente é a mesma, não há dois tipos de semeadores, não há dois tipos de semente, a palavra é a mesma. Este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. Quantas palavras de Deus existem? É um só Deus. Um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Um só Espírito. Uma só palavra. O semeador saiu a semear a semente. A semente é a palavra de Deus. Aqui caiu, à beira do caminho, são os que a ouviram. Não é que eles não tenham ouvido a palavra, eles ouviram a palavra. Mas venha seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra. A pessoa até ouviu. Você falou, é interessante, né? É interessante. Mas venha seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra para que não suceder que crendo sejam salvos. Porque se de fato a palavra de Deus é recebida, se de fato o homem crê no evangelho, crê na pregação da palavra de Deus, crê em Deus, ele será salvo. Não há dúvida sobre isso. Mas eles ouviram. Venha seguir o diabo, arrebata-lhes do coração a palavra para que não suceda que crendo sejam salvos. Então não foram salvos, se perderam. A semente para eles simplesmente não funcionou. Não fez nenhum efeito. Versículo 13. Estou em Lucas 8, versículo 13. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, recebem com alegria. Parece que esse aqui já foi um pouco mais longe. Ele ouviu a palavra e até recebeu a palavra com alegria. Ah, que palavra boa, que legal. Eu quero, isso é para mim. Mas a terra é pedregosa. Não é uma boa terra. Estes não têm raiz. Uma terra superficial. Não tem raiz. Não tem como a semente se enraizar depois. Não tem como. Não tem raiz. Creem apenas por algum tempo. Até creem por algum tempo. Vejam que situação trágica. Ouvem com alegria. Recebem com alegria. Creem apenas por algum tempo. Mas na hora da provação, na hora da verdade, se desviam. Também para eles foi inútil. Versículo 14. A que caiu entre espinhos são os que ouviram, e no decorrer dos dias, eles também ouviram, mas no decorrer dos dias foram sufocados como espinhos que sufocam a planta, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. As coisas deste mundo, as coisas normais, da vida normal, mas que sufocam aquilo que é sobrenatural, aquilo que é produzido pela palavra de Deus, foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Então, para eles também não funcionou. Os seus frutos não chegam a amadurecer, até dá um frutinho, mas não chega a amadurecer. Não vai também. Tem um pouco mais de longevidade do que o anterior, mas não chega ao resultado que deveria chegar. Versículo 15. A que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Ouve e retém a palavra. Porque ouvem com coração bom e reto, estes frutificam, e frutificam com perseverança. A perseverança é um bom termômetro para saber a nossa posição em relação a Deus. Se perseverarmos, é porque algo nos faz perseverar. Se vivenciamos a perseverança dos santos, é porque Deus está perseverando a nosso respeito. Vejam que as estatísticas aqui são muito ruins. Porque Jesus fala de quatro tipos e somente um responde. Ou seja, 75%, forçando um pouco, né, o raciocínio, porque não é essa a ideia da parábola, estabelecer estatísticas, mas forçando um pouco a lógica aqui, a maioria não vai responder. 75% dos quatro tipos de resposta, três são inúteis. Somente um vai responder. Mas eu quero voltar ao servo de Abraão. Pense não apenas nas terras que responderam ou não responderam. Porque é óbvio que a resposta à semente e ao semeador não depende da semente e do semeador, porque o mesmo semeador e a mesma semente. Mas depende da terra. Se a terra é boa, vai responder frutificando. Se a terra é ruim, não vai ter resposta ou vai ter uma resposta frágil. Lembrem que nós éramos um dia terra ruim. Nós não nascemos terra boa. Deus nos regenerou como uma terra ruim que é regenerada para que possa responder à semente e ao semeador. E essa terra ruim, quando ela se torna uma terra boa e ela responde à semente e ao semeador, logo, ato contínuo, ela passa a ser também um semeador. Vocês entendem como é circular? Uma terra ruim é transformada por Deus. A princípio, toda a terra é ruim. Todos mortos em delitos e pecados. Mas pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, algumas terras estéreis, alguns solos infrutíferos são transformados, são convertidos por Deus e podem responder ao Evangelho, responder à palavra de Deus e produzir a 100 por 1. E agora, essa terra que antes era ruim e agora é boa e pode responder ao Evangelho, se torna também um semeador. E agora nós que um dia éramos terra ruim, fomos convertidos por Deus, regenerados, e agora somos terra boa, capaz de responder à palavra de Deus. Nós também agora saímos a semear. E a situação se repete, é circular, porque é a mesma coisa. Nós vamos encontrar diversidade de respostas. E se a mulher não quiser seguir-me? Eu vou sair para semear, mas e se aquela terra não produzir? Eu recebo um comando do Senhor. Vai semear. Toma aqui a semente, a palavra de Deus. Você já foi regenerado, você já responde ao Evangelho. Agora vai e prega a palavra de Deus. E anuncia a palavra de Deus. Essa é a tua missão. Encontrar uma esposa para Isaac foi importantíssimo naquela situação. Os princípios são os mesmos, mas o nosso cenário é outro hoje. O mandamento que nós recebemos de Deus é: ide e vai e prega o evangelho e faz discípulos. E nós saímos a semear. E uns não vão responder, porque a semente cai numa terra que fica à beira do caminho. E vem o diabo e come a semente. E aquilo vira nada. Outros não vão responder porque a semente cai numa terra cheia de espinhos. E os espinhos sufocam. Aquilo dura um pouco mais, mas também não vira nada. Os frutos não chegam a amadurecer. Não vai dar fruto. A outra vai cair em terreno de pedra. Até parece que dá uma crescidinha, mas não é grande coisa. E também não vai chegar onde tem que chegar. O resultado vai ser nulo. E isso muitas vezes nos deprime, nos entristece. Eu quero encorajar vocês que, como o servo de Abraão, recebe uma missão. E pensa: ok, eu vou fazer o que o meu Senhor está mandando eu fazer, mas e se eu chegar lá e a mulher não quiser seguir-me, porque o resultado final não depende de mim? Então você está livre do seu juramento, não tenha sobre seus ombros essa carga, mas continue semeando. Eu semeei e não houve resposta, porque aquela terra é ruim. Se Deus tiver misericórdia, Ele vai transformar aquela terra ruim em terra boa, como Ele nos transformou. Mas isso depende de Deus. O nosso trabalho, a nossa responsabilidade como servo de Abraão é pôr a mão debaixo da coxa, confirmar o juramento, dizer: eu vou fazer o que meu Senhor está me pedindo. Não vou inventar soluções alternativas mirabolantes. Ah, se ela não quiser vir, então que Isaac vá. Não, cautela. Não, isso não. Tem que ser desse jeito. Eu vou sair a semear. Mas e se aquele solo não responder? O que que eu faço? Ah, então você pega uma semente transgênica. Quem sabe o falso evangelho, o evangelho mais bonitinho, talvez ele vá responder. E o que que adianta isso? O que que adianta levar Isaac para lá e perder? O que que adianta? É desanimador. Quando nós saímos a semear e as respostas são ruins. Alguns até ouvem com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Mas, irmãos, existe a boa terra. E não fomos nós que geramos a boa terra. Nunca esqueça isso. Se a terra de espinhos e de pedra não responde, o fracasso não é teu. Não há problema na semente, desde que esteja sendo pregado o verdadeiro evangelho. O problema não está na semente. Desde que você proclame com fidelidade a palavra de Deus, o problema não está no semeador. Mas é claro, o semeador, ele sai e ele quer ver frutos. Claro, é natural, é assim que deve ser. O servo ia ali buscar esposa para Isaac, ele queria que a coisa desse certo. Mas algo que não dependia dele. E algo aqui que não depende de nós. Por mais fiel que seja o semeador e por mais íntegra que seja a semente. Não esqueça. Se Rebeca não quisesse vir para a terra de Israel e casar com Isaac, a culpa não seria do servo. Se a terra de espinhos e de pedra não produz, a culpa não é do semeador, nem da semente. Mas atenção! Deus levou a bom termo a missão do servo de Abraão. E de quem foi a glória? Qual é o nome do servo de Abraão em Gênesis 24? A Torá é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, você revira Gênesis 24 ali. Vê se você acha o nome dele. Não tem. Por que não tem? Ah, porque há uma pequena falha na palavra. Esqueceram de colocar. A palavra de Deus é inerrante. Infalível. Viva e eficaz. Sabe por que não tem o nome do servo em Gênesis 24? Para que você, assim como o servo não pensou, nem Isaac pensou, nem Abraão pensou, e que você também não pense que há alguma glória para o servo. O servo é servo. Depois de ter feito tudo, ele simplesmente entrega a Deus e a glória é de Deus, a glória não é do servo. Se tivesse fracassado, a culpa não era do servo. Mas quando dá certo, nós às vezes temos uma tendência a pegar uma carona no êxito que é de Deus. A glória é dele. E se nós saímos a semear e as três primeiras condições de não resposta nos frustram e nós pensamos, a culpa é minha, é porque a semente, é porque o semeador, não. É aquela terra que Deus, em sua graça, em sua misericórdia, um dia pode transformar em terra boa. Mas se nós encontrarmos terra boa que multiplica 100 por 1, nós vamos pensar, foi a minha semente, foi a minha capacidade de semeador. Não! A mesma semente que é lixo para uns. É pisada. É isso que Jesus fala, é pisada. Como lixo. Para outros é vida. Não há mérito especial no semeador. Você entende isso? Quando dá certo, resista à tentação de se gloriar nisso. A glória é de Deus. Paulo aplica esta situação, e eu vou terminar com esse texto. Havia uma contenda na igreja de Corinto, na comunidade ali de Corinto. Eu sou de Paulo. E você? Eu sou de Apolo. Vamos brigar, então. Quem é melhor? É Paulo? É Apolo? Quem é o melhor semeador? Qual a melhor semente? É a semente de Paulo ou a semente de Apolo? Paulo diz, a semente é uma só. É o evangelho de Jesus Cristo, a glória é dele. O semeador, se ele semeia com fidelidade, tanto faz. Tem gente que gosta de pregador famosinho. Tudo bem. É bom às vezes ouvir uma boa pregação, bem intelectual, com muita densidade teológica. Mas, irmãos, Deus usa quem ele quer. Se precisar, ele faz uma mula falar. Não tem problema. Mas aqui não eram mulas. Eram dois servos de Deus, em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7. Eu plantei, mais uma vez, questões agrícolas usadas como metáforas para comunicar uma verdade muito profunda. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Paulo não diz, não, o crescimento é porque a minha capacidade, é porque Apolo, sabe, é muito intelectual, conhece muito. Eu plantei, Apolo regou, e daí? Mas o crescimento veio de Deus, não vem de Paulo, nem de Apolo, nem de homem nenhum. De modo que nem o que planta, versículo 7, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, nem Paulo é alguma coisa, nem Apolo é alguma coisa, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega é alguma coisa, mas alguma coisa é Deus que dá o crescimento. A ele toda a glória. Vitkadal, vitkadash, shemei rabah. Be'almad ivrach irutev yamlich malchutev yatzmach purkaneh, vikarev yeshua meshechei. וחי אחון ומכון וחיי דיכול בישראל בגלה ובזמן קריב ואימברו, אמן. יש מר הבא מברך ללם ולעלמי על מיה, התברך ושתבח ותפאר ותרומם ותנסה ותדר ותעלה ותעלה שמי דקודשה, בריחו לילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן בעלמה ואימברו, אמן.